Ponto de Contato.
Ponto de Contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.
Boa noite, ouvinte da MPB FM. Eu sou Antônio Jorge Pinheiro.
E eu, Rafael Liporassi, estamos em mais um Ponto de Contato, o nosso bate-papo semanal sobre o mercado de comunicação. E o nosso convidado de hoje é o Álvaro Rodrigues, presidente e sócio-diretor de criação da Agência 3. Boa noite, Álvaro.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Legal. Muito bom ter você aqui, Álvaro, porque, na verdade, nos últimos programas a gente vem falando essa questão do Rio, o mercado carioca, evasão para São Paulo, essas coisas que sempre acabam surgindo nas rodas de publicitário. E é bom ver um cara como você, novo, que já está no mercado há algum tempo, foi presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro, inevitavelmente, como eu também recebi lá, como eu recebi lá atrás convite para ir para São Paulo, resistiu e valeu a pena que hoje você é sócio da sua agência. Queria que você comentasse um pouco o que é a Agência 3 e o que vocês vêm fazendo e o porquê dessa aposta no Rio.
Bom, Antônio, a pergunta é super pertinente até pelo momento que a gente atravessa. A Agência 3 ela é fruto da fusão de três agências, a Ferrari, a Gênesis e a Speroni, todas as três com larga experiência nos seus respectivos segmentos. É importante falar também que as três, na época, com excelente saúde financeira, né? Então, assim, a fusão não foi por uma deficiência, sim para torná-la ainda mais forte, mais competitiva para o mercado. E aí, quando digo mercado, é mercado nacional, porque certo. Eu tenho a crença de que do Rio você consegue conquistar outros mercados, seja, eu não preciso sair do Rio para me tornar relevante no mercado de comunicação. Então, essa agência, fruto da fusão dessas três agências, tem agora, em outubro, completa 7 anos, e ela é uma agência que só cresce. E publicitário adora mentir números, né? O publicitário tem tem um ego maior do que merece, mas posso dizer aqui com convicção que ela tem uma média de crescimento real de 20% ao ano. E a gente estava agora falando um pouquinho sobre número de pessoas. A gente tem agora 97 pessoas. É uma agência completa. E voltando aqui, falo do Rio de Janeiro, ela hoje ela não deve nada em qualidade, em tecnologia, em expressão para nenhuma agência do Brasil.
É, dentro dessa linha que você colocou, né, de representatividade nacional, é importante a gente falar. As pessoas têm muita uma crença de que do Rio você não consegue conquistar São Paulo, você não consegue conquistar o Brasil. E é uma coisa que eu também, lá na Beruta, eu falei isso. Pô, vamos entrar em São Paulo e vamos fazer o que a gente quiser fazer. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que estimular, né? As pessoas entenderem que o Rio é uma grande vitrine, é um grande mercado, e do Rio você consegue conquistar o Brasil. E a Agência 3 é um caso que deixa isso bem claro, né?
Exato. Eu sempre, quando essa pergunta ela é recorrente, né, em diversas rodas, não só de publicitários, como é que é o mercado carioca? E eu sempre digo a mesma coisa que é como eu acredito. Não dá para comparar mercado.
Exato.
Assim como, vamos abrindo um pouco esse horizonte aí de pensamento, indo para os Estados Unidos, por exemplo, você tem um grande centro publicitário em Nova York, na Quinta Avenida, mas você tem em Minneapolis um outro centro de criatividade absurdo. Em Miami você tem alguns expoentes crescendo, se fortalecendo.
Los Angeles.
E nem por isso eles se rivalizam. Exato. Você consegue identificar e diagnosticar o que cada centro desses oferece, as suas competitividades, as suas deficiências, e aí cabe a você, cliente ou prospect, encontrar dentro desse portfólio de agências a que mais se espelha com o seu perfil. Então você tem exatamente como diagnosticar isso. E do Rio, o Rio ele transcendendo aqui a publicidade, na verdade ele ainda é e sempre será um exportador de moda, de consumo, de comportamento. O que a gente faz aqui, a gente dita a regra, né? Então assim, eu brinco também dizendo que talento não tem endereço.
É isso aí, né? Basta ver que aqui nós temos três profissionais representando três empresas que apostaram em estar no Rio de Janeiro: a Mídia 1, a Agência 3 e a Biruta.
Exatamente.
Nesse momento a gente faz uma pausa para ouvir uma música que tenha servido de base para uma campanha, para um comercial. Eu acho que nada mais oportuno do que a música Engenho de Dentro, do Jorge Benjor, que é super oportuno em cima disso tudo que a gente está falando.
Esse trem vai de mim, minha poesia, arrealendo. Cuidado pra não cair da vida.
cuidado pra não esquecer. O guarda-chuva, cuidado pra não cair. Da bicicleta, cuidado pra não esquecer. O guarda-chuva, conversa, bitoca, espera, passa o rodo para melhorar. Chama pra dançar. Conversa, bitoca, espera, passa o rodo para melhorar. Chama pra dançar. Tem gente dentro. Quem não dançar agora, só no próximo vale relembro. Tem gente dentro. Quem não saltar agora, só no relembro. Momento luminoso, carinho, sensualidade, luxúria, fantasia, sonho, felicidade. Você encontra na minha cidade, você encontra nesta cidade. Sonhando, coloquei um real, subi numa boa, tirei a escada e beijei da viúva. Ela continua oferecida e sorridente, chega sempre atrasada, mas me deixa contente. Olha aí, ela quer que eu espero, ela quer que eu sacude, ela quer que eu sapeco.
O que é que ela quer? Ela quer um repeteco. O que é que ela quer? Ela quer um repeteco.
O bandeira, dois pra não dar bandeira. Escuta, finge que não vê, enrola e roda a noite inteira. Tudo é tudo, nada é nada. Assim filosofou Dom Maia. A cabeça do Oliveto é igual a uma cabeça de negro. Muito QI, TNT do lado esquerdo. O Tiranossauros Rex mandou avisar que pra acabar com a malandragem tem que prender e comer todos os otários.
Quem não salta agora, só irrealmente.
Eu acho que essa música é uma homenagem para mim, pra Mondena Jaízes, Piedade, onde eu dou aula, lá onde eu moro, o sangue está na raiz. Mas voltando aqui ao tema, né, e pegando até um link essa brincadeira lá da Uma Filha na Piedade, uma coisa que eu acho que é importante, porque grande parte dos nossos ouvintes são estudantes, que era legal você falar um pouco da tua visão desse equilíbrio. As pessoas colocam que diminui cada vez mais o mercado do Rio, as pessoas estão indo para São Paulo, para outros centros, só que o curso de publicidade nas universidades cresce a demanda cada ano. Então a gente está formando mais publicitários e, teoricamente, o mercado para os publicitários, nas agências pelo menos, diminui. Como é que vai ser isso num curto espaço de tempo?
Bom, Rafael, existe sim espaço, e essa pergunta ela tem um humor negro recheando. Eu tenho 10 anos de profissão e me formei há uns 11 anos, mais ou menos. Há 11 anos eu ouvia dos meus professores ou do próprio mercado, quando eu ia apresentar um portfólio, Alvinho, não, olha, o mercado está complicado, o mercado do Rio está fechando, o mercado do Rio ele está demissionário. Há 11 anos. Eu entrei no mercado, faço algum relativo sucesso, dou resultado para os meus clientes. Claro. Então, assim, eu acho que esse discurso ele tem que terminar, sabe? Porque ele enquanto for só um discurso, não me incomoda. O problema é que isso acaba contaminando.
Vira criança.
Vira, né? Criança, exatamente. Então, assim, não gosto de livros de autoajuda nem de frases, mas vou me valer de uma aqui. Sempre tem lugar para quem é bom. Então, se você quer fazer aquilo, você vai fazer acontecer. Então, assim, eu digo eu também dei aula em pós-graduação, em graduação, eu só tive que abrir mão porque eu não consegui mais conciliar tempo entre a presidência da agência com a área acadêmica. Mas o mercado está carente de profissionais criativos. E aí ser criativo não é só ser um redator ou um diretor de arte.
Em qualquer
mídias
área,
criativas, pessoas que pensam criativamente, o que não existe. E não tem mercado melhor do que o Rio de Janeiro para isso. Porque se o Rio tem alguns defeitos, algumas deficiências, não tem melhor lugar para você explorar e potencializar a sua criatividade para fazer o seu cliente crescer dentro desse mercado. Então, eu ouço sempre que, como é que você conquista uma conta que não tem verba e para que conquistar essa conta que não tem verba? Ela pode crescer.
Com certeza.
Sabe? Então, assim, na minha agência, o nosso pensamento, e aí vira uma crença, como você falou bem, Antônio, a primeira conta que a gente, de fato, prospecta são as contas que a gente já tem. Porque no segmento, não é raro você ter um movimento enorme, um esforço hercúleo para conquistar uma conta. E aí você coloca aquela conta na sua carteira de cliente, tende a esquecê-la.
Exato.
E já pensa no próximo.
Exatamente, Rafael. E aí o que acaba acontecendo é o cliente acaba percebendo isso. E percebendo isso, ele pensa em abrir a mão da tua agência. E isso explica muita coisa no nosso cenário, no nosso mercado de trabalho. Então, nossa primeira missão na agência é prospectar os clientes que a gente já tem. E isso faz com que a agência só cresça. E a partir daí, olhar para o mercado exterior. Só para concluir, em relação aos estudantes, eu sou conselheiro de uma faculdade e eu tento passar isso para eles. Entendam o que é o mercado carioca e a importância do mercado carioca. Porque ele é fundamental para o Brasil. Acho que é esse tipo de pensamento que os estudantes que estão saindo agora estão esquecendo.
É isso. Não, eu acho importante até porque já não é a primeira vez que acontece da gente ter aqui na mesa professores, né? Você deu aula, você é conselheiro da CCAA.
Da Faculdade CCAA.
Da Faculdade CCAA, eu na PUC, o Rafa na Gama Filho. Ao mesmo tempo, você, independente das suas funções na agência, você se dedicou à coisa institucional através do Clube de Criação.
Sim.
Eu, a vida inteira, estou ligado ao grupo de mídia, fui presidente 3 vezes e continuo no conselho. Quer dizer, eu acho que tem que ter um comprometimento acadêmico com quem está chegando e institucional através das
associações.
Exatamente. Então, eu acho que é esse comprometimento que a gente busca de profissionais sérios que realmente acreditam no Rio de Janeiro.
E aí, para fechar, né, Álvaro, uma questão que é muito curiosa. Você foi modesto quando falou que tem um relativo sucesso. A gente escuta que o sucesso é considerável, não só pelo resultado que você colocou. E as pessoas gostam muito de saber isso. E eu queria saber até a sua visão com relação a eles e quais prêmios você destaca, tanto para a sua agência quanto para você pessoalmente, que eu acho que é uma coisa que as pessoas gostam bastante de saber, tem grande interesse nisso.
Rafael, prêmio é muito bom. Prêmio ele serve, a função dele, a premissa dele é chancelar você, conferir você a uma excelência naquele trabalho que foi executado. Agora, o grande prêmio que um profissional tem que ter é a massa crítica desse trabalho, porque aquilo pode ter sido um espasmo, pode ter sido uma, eu não acredito, mas pode ter sido um acaso, sorte, e a gente constrói uma carreira sólida com o somatório de trabalhos que você faz. E é claro que agora, como executivo também, prêmio, na minha visão atual, é resultado.
Com certeza.
Então, assim, é claro que eu adoro prêmio, já conquistei praticamente todos que eu poderia conquistar, mas hoje em dia eu acho que a gente tem mais prêmios do que profissionais para receber. Então, se o prêmio serve para provocar um diferencial para o profissional, e se no final da história todos têm prêmios, que diferencial é esse? Então é complicado. Então, assim, a gente acaba destacando alguns prêmios. Sem dúvida nenhuma, um dos primeiros que eu conquistei e que me deu uma alegria, assim, a sensação de, bom, eu acho que eu tenho algum talento para isso, foi o Young Creative, que é um prêmio que é realizado pelo Festival de Cannes, que é o Oscar da propaganda mundial, e ele confere aos jovens criativos do mundo todo esse rótulo de qualidade, né? Você é um dos melhores do mundo naquela geração. E em 98 eu conquistei esse prêmio, então foi muito importante para mim. A certeza de que o passo que eu estou dando, ou seja,
um significado.
Exatamente, foi simbólico. E é até hoje a relação que eu tenho com a profissão. Eu sou absolutamente apaixonado por ela. E acho que, como toda paixão, ela acaba te retribuindo. Cabe aqui falar de futebol um pouquinho?
Claro, eu gosto bastante.
Pois é. Bom, eu ia falar do meu Vasco, mas ele não está num bom momento para falar sobre isso, mas vou falar do Garrincha. O Garrincha, enfim, jogava no Botafogo e quando ele jogava em São Paulo, no Santos, e aí quando recebeu uma proposta para jogar no Botafogo, ele não entendeu. E na época o Botafogo era um dos melhores times da época, e foi receber muito dinheiro para jogar bola. E na ignorância, na humildade do gênio Garrincha, ele não entendia isso. Pô, eu vou jogar bola, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, no melhor clube da atualidade, ainda vou receber dinheiro para isso? Então, assim, é como eu percebo a minha profissão, e é o recado que eu também dou, voltando para a sua pergunta anterior, Rafael, para os estudantes. Sejam apaixonados pela profissão e queiram algo dela, porque é uma relação de troca. E aí sim, aí vem prêmio, né? Vem a remuneração e vem o reconhecimento. E prêmio, bom, falando de prêmio da minha agência, ela no ano retrasado, ela conquistou o prêmio da ABP de Agência do Ano. A ABP é a Associação Brasileira de Propaganda, ele foi emblemático porque há mais de 8 anos uma agência do Rio de Janeiro, carioca, genuinamente carioca, conquistava esse prêmio que era conferido apenas à agência de São Paulo. E isso reforça o tema da nossa conversa, em que o Rio sim pode ser uma referência nacional. E para concluir, porque falar de prêmio aqui acho que acaba sendo enfadonho, mas no meu primeiro ano como diretor de criação, eu fui eleito diretor de criação do ano pela ABP também. Então, foi um outro passo que eu entendi como uma referência de um bom trabalho realizado com ética, com transparência e com profissionalismo.
Eu concordo com você que essa questão de prêmio tem que ter realmente um significado.
Tem que ter
o prêmio
critério,
pelo
tem
prêmio,
que ter critério,
tem que ter critério.
Sabe,
senão é mais um na parede, né? E não faz sentido. Como a gente falou o programa inteiro sobre o Rio e a questão do Rio e coisas que acabam virando verdade sem ser, né? A gente fala tanto em violência, e o spot que eu selecionei, o jingle dos anos 60, para a gente encerrar o programa, é um jingle do Gordini, dos anos 60, que já falava de segurança no carro. Então não é um problema de hoje, é um problema que sempre teve, e que, como você falou, são questões que vira e mexe a gente vai estar falando, e a gente acha que é naquele exato momento que o tema ou aquilo que está sendo dito está sendo discutido. Mas não, tem coisas que vão a vida inteira. E assim nós terminamos o programa. Eu queria te agradecer, foi muito bom ter você aqui com a gente. Acho que serve assim como um incentivo para os nossos ouvintes, em particular para os alunos de comunicação. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ouvintes, até a próxima semana.
Obrigado, Alvinho. Um abraço, Antônio. E até semana que vem.
Obrigado, Antônio. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite por estar aqui. É sempre um prazer falar do mercado carioca. É um mercado que eu sou tão apaixonado e que eu adotei e escolhi como o meu mercado.
Tentei, não consegui. Melhor agora é sumir daqui. É uma tranca inviolável. Isto é gordinho e eu então vou desistir. Fazer muita força, tentar chave falsa. Tudo já fiz sem nada adiantar. Agora eu sei que quem compra Gordini dorme tranquilo sem se preocupar. A hora é boa pra desguiar.
Ponto de contato. Ponto de contato. Apresentação: Antônio Jorge Pinheiro e Rafael Liporassi.